Agosto Laranja é dedicado à campanha contra a esclerose múltipla. Doutor Ricardo, qual o objetivo de chamar a atenção sobre este caso?
O objetivo dessa campanha do Agosto Laranja é encurtar, na verdade, o tempo entre o primeiro sintoma que as pessoas podem ter relacionado à esclerose múltipla e o diagnóstico. Esse é o grande ponto. A esclerose múltipla dá sinais que vão e vêm. A pessoa sente, às vezes melhora sozinho, acha que não foi nada e acaba não procurando ninguém, nenhum médico, nenhum serviço para poder acelerar o diagnóstico. Mas enquanto isso, a doença segue trabalhando ali silencioso. E aí o dia 30 de agosto é o Dia Nacional da Conscientização sobre a Esclerose Múltipla, até por lei federal, né? Desde 2006. E aí, por causa disso, o mês inteiro virou o Agosto Laranja e essa campanha ela não existe para assustar ninguém com relação à doença. Ela existe para que as pessoas possam reconhecer os sinais e procurar o médico o quanto ainda dá para evitar grandes sequelas no futuro.
Doutor, e o que é a doença esclerose múltipla?
Ela é uma doença que ataca o sistema nervoso central, cérebro e medula. E funciona mais ou menos assim. Cada nervo do nosso corpo é como um fio elétrico. E esse fio tem uma capa que protege e faz o sinal correr mais rápido. E essa capa ela se chama mielina. Na esclerose múltipla, o sistema de defesa do próprio corpo ataca essa capa de mielina e acaba que o sinal do cérebro chega atrasado no objetivo, ou às vezes nem chega. Daí aparecem os sintomas. A vista pode ficar um pouco embaçado, tontura, dormência, uma perda de força, desequilíbrio, um cansaço corporal fora do normal, assim. E duas coisas que é importante que a população saiba, né, precisa ouvir, é que não é uma doença contagiosa, né, não passa de uma pessoa para outra. E, diferente do que muita gente pensa, ela não é uma doença de idoso. Ela aparece principalmente em jovens, né, entre 20 e 50 anos, e mais em mulheres.
Doutor Manuel Ricardo, qual a importância de combater o preconceito, divulgar os sintomas, incentivar o diagnóstico sobre a esclerose múltipla?
Bom, o preconceito aqui, nesse caso, tem uma cara bem específica, né? É a doença que não aparece. Então, a pessoa é jovem, tem uma boa aparência, anda normalmente, mas sente uma fadiga, um cansaço que não passa com descanso, aquela falta de ânimo. E ouve, né? Ah, é preguiça, que é frescura, que é coisa da cabeça. Isso faz a pessoa se calar. E aí, quem se cala normalmente não procura médico, né? Não procura serviço. E aí vem a importância de divulgar, né, o sintoma. Isso é um ato de saúde pública, não é só uma questão de curiosidade, né? Quando a comunidade sabe que a vista embaçada em um olho só ou uma dormência que durou dias merece uma avaliação mais específica, o diagnóstico sai mais cedo. E o diagnóstico saindo cedo, nesse caso, faz toda a diferença, né? Porque quanto mais cedo inicia o tratamento, evita sequelas que não vão poder ser curadas depois.
Doutor Manuel Ricardo, e de qual forma é feito o tratamento, o acompanhamento médico? É uma doença que também ela tem cura?
Bom, aqui vale ser direto. Cura mesmo, hoje não tem, mas controle tem. E mudou, avançou muito nos últimos anos. O tratamento anda em duas frentes. A primeira é a crise, o que a gente chama de surto. E trata-se em ambiente hospitalar, com medicação feita na veia, em doses relativamente altas, para desinflamar, né, encurtar o episódio de surto agudo. A segunda é um tratamento contínuo, de uso permanente, que reduz o número de surtos e segura o avanço da doença. Isso está no protocolo do Ministério da Saúde e o SUS fornece esses medicamentos. Quem conduz o tratamento é um neurologista e junto vem reabilitação, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional. E o paciente tratado e acompanhado trabalha, estuda, tem filho, tem uma vida normal, mas é uma doença que precisa de um acompanhamento contínuo para evitar esses surtos e evitar modificar a história da doença, né?
A partir de quando as pessoas devem procurar um profissional para ter uma avaliação?
Então, tem uma regra prática que é bom deixar claro aqui para o ouvinte. Sintomas neurológicos novos, né? Em adulto jovem, dura mais do que 24 horas e não tem uma explicação. Isso já merece por si só uma avaliação médica. Aí quais sintomas, né? A vista embaçada em um olho só, às vezes com dor ao mexer o olho. Visão dupla. Dormência ou formigamento num braço, numa perna, de um lado do rosto, perda de força, desequilíbrio, uma tontura diferente. E aí vem o ponto mais importante, né? Mesmo que tenha melhorado sozinho, é importante contar a si mesmo, né? Ir no médico e contar que aquilo aconteceu. A tendência é que quando melhora sozinho, a pessoa esquece que passou e deixa para lá. Mas é justamente, às vezes, esses episódios, né, que veio e passou, juntando um cansaço que já vinha sentindo, juntando com algum outro sintoma que veio, é justamente a peça do quebra-cabeça que o médico precisava ali para poder levantar o alerta sobre a doença e encaminhar para o neurologista, que aí vai fazer realmente o diagnóstico e iniciar o tratamento.
Doutor Ricardo, e como as pessoas devem reagir ou observar quando existe aquele preconceito? A pessoa está esclerosada. Isso vem dessa doença, essa questão popular? Como encarar essa situação?
Bom, com relação a esse preconceito específico, vale corrigir assim, que esse preconceito com o esclerosado, né, falado popularmente, não vem ligado à esclerose múltipla. Vem, na verdade, de uma ideia mais antiga, relacionado ao esquecimento do idoso, né, da doença do idoso ali, talvez mais ligado até ao Alzheimer. E não é ligado necessariamente à esclerose múltipla, né? Esse esclerosado, ele é mais antigo até do que quando a esclerose múltipla passou a ser mais bem evidenciada. É mais ligado a uma doença do esquecimento. Mas o estrago dessa confusão é real. A pessoa recebe o diagnóstico e pensa, vou perder a cabeça, vou ficar esclerosado, né? Como um velho sem memória ali. Isso acontece porque a gente escuta isso, né, da vida toda, ah, o esclerosado e tal. Então a resposta é essa, né? Quando ouvi esse tipo de situação, é tentar explicar, né, o que é que acontece realmente, como é que as coisas são realmente, né, o que é esclerose múltipla e seus sintomas, e o que seria uma pessoa idosa com perda de memória e tal, porque, na verdade, uma boa informação desmonta qualquer preconceito e é melhor do que qualquer discussão.